Novos pontos de partida da pedagogia política de Paulo Freire. Nos últimos dias do mês de abril de 1997, viajava para Madrid de Los Angeles, onde resido há mais de 15 anos, para participar de uma conferência organizada pela Universidade Complutense e pela Universidade da Califórnia. Rumo ao aeroporto, senti uma certa urgência em telefonar para Paulo Freire. Minto se digo que sabia porque senti tal urgência, pois, na realidade, tínhamos planejado escrever um livro sobre as novas exigências na educação no limiar do século XXI. Já tínhamos tentado dar um título ao livro, A Educação como um Sonho Possível. Queríamos atualizar a discussão de algumas das grandes teses de Paulo Freire e incorporar formas de implementá-las nas salas de aula do mundo capitalista avançado. Queríamos, para usar uma frase muito apreciada por ele, reinventar e não repetir Paulo. Telefonei-lhe a caminho do aeroporto. Paulo atendeu o telefone na sua casa de São Paulo e, depois das saudações formais, contei-lhe que viajava para a Europa e que queria saber quando e onde nos reuniríamos para trabalhar no livro. Respondeu-me que iria viajar para ministrar um curso em Harvard e que seria melhor encontrarmos-nos em Cambridge, para evitar as enormes obrigações da vida acadêmica, política e educativa no Brasil, que se impunham na sua agenda. Perguntei-lhe se tinha pensado nos grandes temas que deveríamos abordar. A sua resposta foi não só direta, como também, me atrevo a dizer, lacônica. Disse-me: Carlos, teremos que criticar o neoliberalismo, que é o novo demônio dos nossos dias. Nesse momento, um silêncio do outro lado da linha me indicou que a comunicação tinha caído. Estava chegando ao Aeroporto Internacional de Los Angeles e a força dos sistemas de comunicações na zona pode ter interferido no nosso diálogo telefônico. Desisti de voltar a telefonar. Aproximava-se a hora do meu voo. Decidi que telefonaria no meu regresso a Paris, para onde viajaria poucos dias depois da minha reunião em Madrid. Lembrei de uma reunião acadêmica que tive na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com o já afastado cardeal Paulo Evaristo Arns, que fora cardeal de São Paulo e um dos melhores representantes brasileiros da teologia da libertação, juntamente com Paulo Freire. O título dessa reunião foi O Diabólico e o Simbólico, que me pareceu bastante assertivo porque o simbólico, teologicamente falando, contrasta com o diabólico como sua antítese. Esta conversa com Paulo Freire acompanhou-me por um largo momento nos meus pensamentos sobre o tema. Não poderia imaginar que em Paris tomaria conhecimento da sua prematura morte, no dia 2 de maio de 1997, devido a um ataque de coração depois de uma operação das vias coronárias. Quando criamos o primeiro Instituto Paulo Freire, com Paulo Freire e Moacir Gadotti, que é quem dirige atualmente o Instituto em São Paulo, o próprio Paulo nos deu uma consigna: que não o repetíssemos, mas que o reinventássemos. E na nossa última conversa, deu-nos uma outra consigna: há que combater o neoliberalismo. Neste sentido, em meus comentários finais, quero abordar estas duas questões: como reinventar a educação sem repetir Paulo Freire e como combater o neoliberalismo na educação e na cultura. Parece-me que esta é a melhor forma não só de honrar a memória de Paulo Freire, como também de responder à questão de como se vincula a educação e a justiça num mundo globalizado. Evidentemente que, para isso, é preciso também falar de cidadania e democracia. Para uma crítica ao obscurantismo. Há 35 anos, Paulo Freire afirmava: no dia em que as forças do poder e da dominação, que governam a ciência e a tecnologia, descobrirem um caminho para matar a intencionalidade e o caráter ativo da consciência, que faz com que a consciência se compreenda a si própria, já não poderemos falar de libertação. Mas por que não é possível matar, apagar a força criadora, recriadora e captadora da consciência? O que fazem os que dominam? Mitificam a realidade, porque como não há uma realidade que não seja a realidade da consciência, ao mitificar a realidade da consciência, mitifica-se a consciência da realidade. e ao mitificar a consciência da realidade, se obscuriza o processo de transformação da realidade. Alberto Torres, 2005, página 161. A minha definição de obscurantismo não tem por que se relacionar com a ideia de obscurantismo da Idade Média. Como bem definiu Jacques Le Goff, a Idade Média plantou a semente da modernidade. Este especialista afirma que aqueles que falam de obscurantismo não compreendem nada. Essa é uma ideia falsa, legada pelo século das luzes e pelos românticos. A era moderna nasceu no medieval. O combate pela laicidade do século XIX contribuiu para legitimar a ideia de que a Idade Média, profundamente religiosa, era obscurantista. A verdade é que a Idade Média foi uma época de fé, apaixonada pela procura da razão. A ela devemos o Estado, a nação, a cidade, a universidade, os direitos do indivíduo, a emancipação da mulher, a consciência, a organização da guerra, o moinho, a máquina, a bússola, a hora, o livro, o purgatório, a confissão, o garfo, os lençóis e até a Revolução Francesa. Le Goff, 2005. O obscurantismo a que me refiro é o que insinua Paulo Freire na sua crítica ao poder dominante. O obscurantismo resulta não só da manipulação dos meios de comunicação, da construção da administração estatal e da política pública como dominação e não como serviço ao bem comum, como também da manipulação da ciência para dominar, oprimir, explorar e subjugar as populações. É a mentira pública como forma de obter benefícios privados. É a constante deformação e desinformação como aquela que levou a falar, no melhor estilo medieval, talvez comparável à lógica das cruzadas na reconquista de Jerusalém, de uma guerra justa no Iraque para evitar a proliferação de armas de destruição massiva que nunca foram encontradas. O obscurantismo da ciência, onde o positivismo, como lógica científica dominante, se terá transformado de puro cientificismo a uma estratégia de controle técnico baseado no individualismo metodológico que converge harmoniosamente com a lógica do mercado e com os estados que procuram adaptar-se a essa lógica. Citação de Torres, 2005, página 161. O antídoto do poder é a dupla chave da conscientização, uma epistemologia da curiosidade, como defendia Paulo Freire, perguntando constantemente, sentindo-se insatisfeito com as respostas, não deixando nada de fora do questionamento, usando a candura e a simplicidade do olhar de uma criança para inspecionar, inclusive, as relações e as experiências mais enredadas. Por outro lado, é a epistemologia da suspeita, seguindo Paulo Freire e o fenomenólogo francês Paul Ricoeur, 1913-2005. A suspeita de que toda a interação humana, toda a experiência humana, na medida em que envolve relações de poder, envolve relações de dominação e deve, portanto, ser submetida a uma crítica sistemática. Se isso se aplica à interação entre pessoas individuais, a criança e os seus pais, as crianças e os professores, as vinculações no interior da família, muito mais ainda se aplica às interações entre as pessoas e as instituições. Por isso, é válido afirmar que este modelo epistemológico da suspeita revela como a lógica do capital, e especialmente a lógica e os direitos da propriedade privada, tendem a prevalecer, na prática e juridicamente, sobre a lógica e os direitos das pessoas. Por uma globalização alternativa, planetarização. Em todos os institutos Paulo Freire do mundo, fala-se de uma globalização alternativa, a que chamamos de planetarização. O fundamento deste projeto está profundamente imbricado com a história de Paulo Freire, que percorria o mundo como um peregrino do óbvio, Freire e Illich, 2004, como gostava de definir-se a si mesmo, ou como um menino conectivo, outra das suas grandes ideias, viver conectando e conectando-se com os outros, isto é, viver e entender a partir das relações em que estamos envolvidos e das relações que estudamos, obviamente, de forma relacional. No contexto de luta contra a globalização neoliberal, a resposta está em promover uma planetarização respeitosa e digna dos homens e das mulheres deste planeta, baseada numa ética de trabalho, de comunicação e de solidariedade, mas também baseada numa ética da produção que não esteja fundada na cobiça, na avareza ou na usura. Quero citar Moacir Gadotti, um dos intérpretes mais lúcidos de Paulo Freire e o seu principal biógrafo, para ilustrar este tema. Abrir a escola ao mundo, como queria Paulo Freire, é uma das condições para sua digna sobrevivência no início deste milênio. O novo espaço escolar é o planeta, porque a Terra se transformou em domicílio de todos. O novo paradigma educativo funda-se na condição planetária da exigência humana. A planetaridade é uma nova categoria que fundamenta o paradigma Terra, ou seja, é a visão utópica como um organismo vivo e em evolução, onde os seres humanos se organizam em uma única comunidade, compartilhando a mesma morada com os outros seres e com outras coisas. Gadotti, 2001, página 7. Nota de rodapé número 2. Há 3 décadas, o antropólogo argentino Rodolfo Kusch recordava-nos que quando na língua quechua e aimará se define o conceito de homem, se faz como terra que caminha. Não posso imaginar uma melhor definição de homens e mulheres de hoje. Por uma ecopedagogia. A Pedagogia da Terra, título de um dos livros mais marcantes de Moacir Gadotti, deveria ter sido a pedagogia que inspira toda a pedagogia, a ecopedagogia, afirma Gadotti. Os paradigmas clássicos, fundados numa visão industrialista predatória, antropocêntrica e desenvolvimentista, estão se esgotando, não dando conta de explicar o momento presente e de responder às necessidades futuras. Necessitamos de um outro paradigma fundado numa visão sustentável do planeta Terra. O globalismo é essencialmente insustentável. Ele atende primeiro às necessidades do capital e depois às necessidades humanas. E muitas das necessidades humanas a que ele atende tornaram-se humanas, entre aspas, apenas porque foram produzidas como tais para servirem ao capital. Gadotti e Antunes, 2005. A ecopedagogia convida a pensar a ecologia e a imagem dos movimentos sociais que perseguem a preservação do meio ambiente, do ar puro, dos lençóis freáticos sem contaminação, dos bosques pulmões do planeta, dos pássaros, animais, insetos, plantas que nos precederam e habitaram este planeta e de outras das quais dependemos para a nossa subsistência e para a cura das nossas doenças. E, claro, convida a evitar a imagem da expropriação dos recursos naturais, especialmente dos que não são renováveis, como sugere o teólogo brasileiro Leonardo Boff. Pergunto-me quantas vezes acariciamos uma planta, olhamos uma borboleta com deleite e surpresa, nos detemos a respirar a fragrância de uma flor no turbilhão da nossa vida cotidiana? Recordo-me que estava há alguns anos com Moacir Gadotti num prédio em Valência, na Espanha, repleto de vigorosas e densas árvores. Ele se aproximou de uma árvore, abraçou-a e disse-me: "Esta é a minha árvore em Valência." Evidentemente, isto é um romantismo muito valioso, embora muitos o desdenhem, justamente por ser um ato romântico. Mas observando Gadotti abraçar a árvore, perguntei-me: quantas árvores adotamos na nossa vida, já sem falar em quantas plantamos? Estou convencido que se tivéssemos adotado mais árvores e plantado outras tantas, seguramente nos sentiríamos mais irmanados com a natureza que nos rodeia. Como disse o ambientalista e carpinteiro espanhol Ignacio Abella, que se define como alguém que aprendeu a caminhar com espanto: só aqueles que podem espantar-se frente à magnificência da natureza podem respeitá-la, apreciá-la e apaixonarem-se por ela e pela sua proteção, que é também a proteção do nosso futuro, dos nossos filhos e dos nossos netos. Por uma educação para a justiça social. A educação para a justiça social constitui a antítese do modelo de globalização neoliberal no paradigma teórico da formação de professores e da prática pedagógica, e deveria inspirar não só o currículo e a instrução, isto é, o modelo de ensino-aprendizagem, mas também a formulação de políticas educativas. Por que é que a justiça social pode contrapor-se à globalização neoliberal? No reduzido espaço desta proposta, quero assinalar algumas razões. Entre as suas grandes teses, encontram-se as seguintes. A educação como justiça social explora, analisa e critica as desigualdades entre as pessoas. Mediante o estudo dos recursos que estão disponíveis às comunidades, às famílias, aos estudantes, aos ativistas e aos movimentos sociais, a educação para a justiça social questiona o individualismo possessivo propugnado pela globalização, bem como as bases de sustentação da lógica da avareza e da cobiça sobre os fatores sociais. Mediante uma educação para a justiça social, procuramos dar poder às pessoas por meio do conhecimento, um conhecimento que deve pertencer ao público em geral. Daí a discussão dos códigos abertos na construção de programas de computador e na noção de domínio público do conhecimento. A educação para a justiça social confronta a noção de mercantilização da educação, que torna as crianças, jovens e adultos em mercadorias com valor de uso e de troca, ou seja, resgata a noção de uma educação para o cidadão, não para o consumidor que pode pagar. Os cidadãos têm direitos e deveres. Os consumidores têm todos os direitos e só uma obrigação: consumir. Por uma cidadania multicultural e cosmopolita. A questão da cidadania não é somente uma questão de status e papel que se adquire por nascimento ou adoção. A verdadeira cidadania exige um conjunto de virtudes cívicas, entre as quais sobressaem a tolerância e o espírito de solidariedade. A verdadeira cidadania multicultural implica cultivar o espírito de solidariedade através das linhas da diferença, solidariedade com quem sofre. Evidentemente, não se pode esperar que este espírito seja gerado espontaneamente dentro de grupos fortificados, cada um deles preocupado em refinar as suas diferenças com os outros grupos. Gitlin, 1995, página 217. Uma verdadeira cidadania planetária é cosmopolita, e aqui encontramos o dilema kantiano. Como é possível criar uma democracia num país quando este é parte de um sistema internacional que não é democrata? Ou, em vez disso, como é possível estabelecer um sistema internacional democrático quando muitas das unidades nacionais que o constituem não o são? A luta por uma cidadania multicultural, tolerante e sensível no âmbito do sistema internacional é outro dos objetivos da transversalidade radical na luta pela emancipação humana. Torres, 1998. Pela construção de uma educação e uma democracia radical. A proposta dos grandes pedagogos sempre foi uma proposta utópica. A educação é, na sua essência, um exercício de otimismo. Busca-se explorar os limites das possibilidades reais da transformação social na procura, primeiro, de uma sociabilidade humana que inspire a construção progressiva dos sujeitos, das famílias, das comunidades, das nações. Segundo, de um sistema internacional onde predomine a razão sobre a força, a paz sobre a violência e a guerra, a justiça sobre a injustiça, a dominação sobre a opressão. E, claro, terceiro, um modelo que defenda cada vez mais a necessária cultura de sustentabilidade planetária frente a um modelo de modernidade delapidadora e exploradora dos recursos naturais. Está claro que a educação, desde o Iluminismo, propôs e, em menor medida, cumpriu com os seus objetivos centrais na construção da cidadania e da democracia. Hoje, contudo, os educadores têm uma nova responsabilidade, que é a de se constituírem em críticos da cultura, e a educação deveria, então, constituir-se em uma esfera pública de deliberação, um teatro de deliberação pública que não seja controlado nem pelo Estado, nem pelo mercado. Isto é, um dever, um compromisso e uma promessa de uma educação utópica na promoção de uma democracia radical. Torres, 2006, Coach, Day e Pilter, 2007. Por um modelo de conhecimento transversal, transdisciplinar e conectivo. Como afirma Moacir Gadotti, O reconhecimento de Paulo Freire fora do campo da pedagogia demonstra que o seu pensamento é igualmente transdisciplinar e transversal. A pedagogia é, na sua essência, uma ciência transversal. Desde os seus primeiros escritos, Freire considerou a escola como algo muito mais importante do que as quatro paredes que a sustentam. Criou os círculos de cultura como expressão dessa nova pedagogia que não se reduz à noção simplista de aula, entre aspas. Na atual sociedade do conhecimento, isso é ainda mais verdade, já que, agora, o espaço escolar, entre aspas, é muito maior do que a escola. Os novos espaços de formação, meios de difusão, rádio, televisão, vídeos, igrejas, sindicatos, empresas, ONGs, círculo familiar, internet, estendem a noção de escola e de aula. A educação tornou-se comunitária, virtual, multicultural e ecológica, e a escola estende-se à cidade e ao planeta. Hoje pensa-se em rede. Investiga-se em rede, trabalha-se em rede, sem hierarquias. A noção de hierarquia, saber, ignorância, é muito mais cara à escola capitalista. Pelo contrário, Paulo Freire insistia na conectividade, na gestão coletiva do conhecimento social, que deve ser socializado de forma ascendente. Não se trata de ver somente a cidade educativa, entre aspas. Edgar Faure, 1908-1988. Mas também vislumbrar o planeta como uma escola permanente. Gadotti, 2001, página 7. Epílogo. Como terminar esta proposta frente à magnitude dos problemas, frente à complexidade dos fatos, frente às imensas responsabilidades que nos exigem agora ao confrontar a globalização neoliberal? Talvez seja o momento de dizer que cada um de nós tem de tirar as suas próprias ilações. Devemos procurar esses espaços e desenvolver essa praxis que nos permita avançar na causa dos verdadeiros pedagogos e que Paulo Freire apresentou tão bem nas palavras iniciais do seu livro Pedagogia do Oprimido, a construção de um mundo onde seja mais fácil amar. Com isso, Paulo Freire apresentou a utopia educativa como um sonho possível. Uma proposta escrita desde o coração da década de 60, uma década utópica, otimista e efervescente, porque foi uma década de lutas pela libertação. Lutas anticoloniais, anticlassistas, lutas por igualdade de gênero, por igualdade étnica e racial. Mas também uma década onde se revalorizou a intimidade, o abraço, o ato de amor. Desta tradição, só uma proposta pode ter sentido hoje, e está cunhada na frase que Gramsci nos propôs como educador há décadas, entre aspas, pessimismo de inteligência, otimismo de vontade. Creio que isso define a tarefa, mas, para terminar, quero oferecer um poema, conclusão poética a um excursus narrativo, por Miguel Ângelo. Pobre, despida e só caminha a verdade. Apreciada só pelos humildes, tem um só olho, puro e brilhante, nasce em mil lugares quando morre em um. Frente à trivialidade, à leviandade, o cinismo, alçar-se a verdade, justiça e liberdade, heróis e vítimas de uma civilização que cria seus meios de sustento e pouco a pouco sua própria destruição. Pobre verdade, abandonada a cada canto, por mentiras de poder, recuperada por movimentos populares na sua luta pela justiça. Pobre justiça, indefesa na sua nudez, cega na sua procura de equanimidade, atropelada em cada instante, quando não protege a liberdade. Pobre liberdade, a perde o pássaro e a árvore, clandestinamente cortado no bosque, avassalada em homens e mulheres, lágrimas em mãos curtidas e esperanças partidas. Um hoje sem futuro esperado. Pobre liberdade, justiça e verdade. Se não tivermos uma utopia que as defenda, utopia estandarte de um futuro planetário, utopias que nos molhem cada dia, em cada gota, que nos acaricie o rosto e nos diga que seguimos vivos, a pleno sol. Carlos Alberto Torres. Pede página 1. Carlos Alberto Torres é diretor fundador do Instituto Paulo Freire da Argentina, 2003, diretor fundador do Instituto Paulo Freire da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, desde 2002, e diretor fundador do Instituto Paulo Freire, São Paulo, 1991. É professor de Ciências Sociais e Educação Comparada e diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos da UCLA, universidade onde também atua como sociólogo político da educação e professor da Faculdade de Educação. Pede página 2. Ver também o seu trabalho sobre a planetarização e a cultura da sustentabilidade. Abre aspas. Pedagogia da Terra e Cultura da Sustentabilidade. Fecha aspas. Disponível em www.paulofreire.org/institucional/moacir-gadotti-artigos-IT-0036. Pede página 3. Entre os textos que mais me influenciaram nas minhas leituras sobre carpintaria, há dois livros de Inácio Abelha fundamentais. La Magia de los Árboles, Barcelona, RBA Integral, 2000, e El Hombre y la Madera, Barcelona, RBA Integral, 2003. Pede página 4. O nosso programa de formação de professores e professoras na Escola de Estudos Graduados em Educação e Ciências da Informação na UCLA se denomina The Social Justice Education. Pede página 5. Alguns comentários foram sugeridos por um estudante que frequentou o meu curso de Políticas e Educação na UCLA, Daniel Bodin, abre aspas, Social Justice Education as a Model to Overcome Globalization. Manuscrito, Los Angeles, UCLA, 2006.